Olá a todas e todos, bem-vindas novamente aqui ao podcast Conversa sobre Cuidados da Family for Every Child. Meu nome é Mônica Alckmin, eu sou a coordenadora executiva da Organização de Direitos Humanos Projeto Legal, aqui do Brasil. O Projeto Legal é um dos membros fundadores dessa importante aliança Family for Every Child, que hoje é uma rede crescente, com 46 organizações de diversos países da sociedade civil que trabalham num terreno de 38 países. Essas organizações têm um rico conhecimento e experiência de anos de trabalho com crianças e comunidades para desenvolver soluções para melhorar o cuidado dessas crianças e de suas famílias. Esse podcast é um espaço onde nós podemos ouvir diretamente dos profissionais sobre como eles e elas estão prestando cuidados às crianças e às suas famílias que são vulneráveis ao redor de todo o mundo em diversos outros países. No podcast de hoje, vamos explorar o papel do intercâmbio das práticas entre as organizações locais da sociedade civil em diferentes partes do mundo, considerando como compartilhamento de experiências e conhecimentos entre regiões e contextos que podem nos ajudar como profissionais a fortalecer nosso trabalho e melhorar os resultados para essas crianças e suas famílias que apoiamos, levando em considerações as diversas culturas e diferenças que acontecem nos países que compõem a rede de Family for Every Child. E agora eu tenho um prazer imenso de ter a companhia aqui nesse momento do Raul Batista, um parceiro, um lutador, um militante na área de direitos humanos de crianças e adolescentes aqui do Brasil. Ele é assessor técnico da Associação Brasileira Terra dos Homens, que também é membro fundador da Aliança Família, e uma outra organização sediada aqui no Rio de Janeiro. Hoje, no Brasil, nós temos essas duas organizações, que é o Projeto Legal e a Associação Brasileira Terra dos Homens. A Terra dos Homens trabalha com crianças e famílias em situações de violência para evitar a separação e proporcionar uma continuidade de opções de cuidado, incluindo o apoio à reintegração, ao acolhimento temporário e à reforma institucional, para políticas, né? A proposta de políticas públicas que façam uma real diferença na vida dessas crianças e suas famílias. Aproximadamente 80% das crianças nas instituições e organizações no Brasil têm algum tipo de vínculo familiar ainda recuperável. E a BTH é especializada em uma abordagem holística, bem testada e sistêmica. A Terra dos Homens trabalha diretamente com crianças e famílias. E Raul participou recentemente de uma visita de intercâmbio prático a um outro fundamental membro de Family, o Izenga Niyaimanzi de Ruanda. O objetivo da visita era conhecer e observar o uso de novas metodologias terapêuticas para desenvolver o trabalho da Terra dos Homens no apoio à saúde mental de crianças, adolescentes e suas famílias. Oi, Raul, que bom te encontrar aqui nesse espaço, mesmo que a gente se encontre também em diversos outros espaços de elaborações e deliberações de políticas aqui no Brasil. Muito obrigada por você estar aqui, por a gente ter esse diálogo que vai começar agora. Então, para começar em nosso diálogo, eu queria saber o que que eu esqueci aqui na minha introdução, o que que faltou falar até um monte de coisas que faltaram ser ditas da Terra dos Homens, mas o que que você acha importante que a gente fale nesse momento aqui das áreas focos da Terra dos Homens, aqui no Brasil e também fora do Brasil? Oi, Raul.
Oi, Mônica, e bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos escuta nesse podcast da Family for Every Child, da nossa aliança. Mônica, é um prazer estar aqui com você nesse encontro. Você que é uma militante na área dos direitos humanos de criança e adolescente, uma referência para a gente. E estar aqui conversar com você, você puder vai me escutar um pouco aqui do que eu vou trazer da minha experiência. Eu acho que vai ser legal ter esse papo com você e com quem nos escuta aqui depois. também. Então, é um prazer estar aqui. Mônica, antes de eu falar da Terra dos Homens, eu vou falar do lugar que eu estou aqui. Nós dois estamos no Rio de Janeiro. Então, para quem nos escuta, venha conhecer o Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, mas ela carrega muita história do Brasil, né? É aqui que onde se destinou a maior parte dos tráficos de escravo no Brasil, quando aqui ainda era colônia. Então, é um grande porto de descarregamento de pessoas escravizadas vindo da África. Então, o Rio tem muita cultura e tem muita história. Então, convido a todos vir aqui. E também, como eu estou trazendo aqui um pouco o contexto do Brasil na época, ainda que o Brasil era um país de colônia, dizia que antes do Rio de Janeiro ser essa cidade, aqui viviam povos como os Tupinambás, os Tamoios, próximos aqui, o Guaitacazes, todos nessa região. Eram povos originários indígenas, né, que moravam aqui antes de virar colônia, e eu me refiro a eles para honrá-los. E honrar também os povos Yanomamis, que hoje, lá no norte do nosso Brasil, vem sofrendo diversas violações de direitos, e pelo menos agora nós estamos olhando para eles e tentando dar garantia para esses direitos. Então, eu faço referência a isso, porque é um pouco da nossa história, né, Mônica? Nós somos um país muito, vamos pensar, diverso. Nós convivemos com povos indígenas, pessoas advindas da África, na época forçada, então a população muito negra no Brasil, muito diversificada, e isso faz da gente uma democracia muito plural e única, né? E a Terra dos Homens trabalha há mais de 25 anos nesse tema da criança ou adolescente, seja fora de casa, seja no abrigo, seja em situação de rua, para sempre fortalecer, para que ela sempre esteja numa família, seja na sua família nuclear, na sua família extensa, na sua família ampliada, né? Mas que ela seja um lugar seguro. Hoje a gente atua numa comunidade, num trabalho comunitário, numa favela muito violenta, então fortalecemos vínculos daquelas crianças que convivem naquele lugar. E eu vou destacar que nós estamos trabalhando, até junto com a Aliança, com a Family, no tema que é cuidados de criança e adolescente na família extensa. Acho que esse é um tema muito recente aqui no Brasil. Nós avançamos muito nos cuidados alternativos, crianças em abrigos, crianças em famílias acolhedoras, e recentemente nós estamos focando nesse cuidado das crianças ainda nas suas famílias extensas, evitando aí o acolhimento e fortalecendo esse espaço. Também nós fazemos parte de redes nacionais como o Movimento Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que, né, é uma rede de política, de incidência política pelo Brasil. Eu acho que eu vou resumir por aqui um pouco mais sobre a Terra dos Homens e agradeço.
Raul, eu sempre aprendo muito com você, sempre que a gente conversa, eu aprendo alguma coisa a mais, isso é sempre muito gostoso. É interessante essa referência que você faz, porque, sem dúvida, o Brasil é uma referência no que é possível e o que não deveríamos viver, né? A situação que você relata, que está acontecendo em Roraima, com os povos originários, né, os Yanomamis, é uma situação clara de violações basilares, né, do que não deveria jamais acontecer e que nos deveria chocar. Chocou o Brasil inteiro, chocou o mundo e várias redes que nós integramos, né, eu e você, o Projeto Legal e a ABTH integram, estão se mobilizando para que essas políticas, porque são políticas, não foi não intencional, foi intencional. Né? Foi um extermínio de um povo. Bom, mas aí eu queria, de tudo que a gente já conversou aqui, para a gente entrar no nosso tema, porque assim, em que momento eu vou fazer duas perguntas juntas para você falar as duas coisas. Primeiro, assim, como surgiu a proposta da sua visita à Ruanda? Né? Eu também já conheci Ruanda, e além de ser um país lindo, mas é um país também de muitas violações, de muitas aprendizagens, de muitas experiências. E eu queria que você falasse de onde surgiu isso e que você me contasse um pouco como foi a sua experiência em Kigali e o que você traz de lá de grandes aprendizagens desse momento. Falasse um pouco mesmo da sua viagem, não só do que você encontrou lá, mas do que você trouxe de lá para cá, para a gente conversar aqui no Brasil.
Então, Eu fui para Ruanda para participar da Conferência Internacional de Terapia Narrativa e Práticas Comunitárias Coletivas. É uma abordagem que surge pelo Michael White lá, né, da Austrália, né? É uma nova abordagem. Durante a pandemia, eu comecei um pouco trabalhando na Terra dos Homens. A gente está sempre buscando novas ferramentas e metodologias de trabalho com crianças, adolescentes, né, para trabalho nessa área de saúde mental. Então, eu conheci as práticas narrativas através de uma profissional muito reconhecida aqui no Brasil, que é a Lúcia Helena Abdala. E ela me convidou, né? Olha, vai ter a conferência em Ruanda, vamos, eu gostaria de convidar você para ir. E nas articulações, então, aproveitando que é em Ruanda, convidei, né, a nós, a Terra dos Homens, junto com a FEMBRE, e a gente tem um grande parceiro em Ruanda, que é o CHEST, né, que é a ONG, né, Unizenga Ni Amanzi, que é do CHEST, coordena, CHEST, né? E a gente fez essa parceria já que estaríamos indo para esse evento, e ele também trabalha com essa abordagem, então seria uma grande oportunidade, não só para ir para o evento, mas também encontrar o Chess, conviver com ele, aprender com ele essa prática, essa troca de fazer uma troca de experiências, né? E pensando aí, será que essa prática a gente consegue adaptar para o nosso contexto do Brasil? Bom. O que eu aprendi de Ruanda, eu vou citar um pouco, porque eu vejo que o povo de Ruanda viveu, vejo muita semelhança conosco, com o Brasil, Mônica, ainda mais, né? São países diferentes, contextos completamente diferentes, mas eles viveram uma situação extremamente grave, de um genocídio tamanho, um dos maiores genocídios do mundo. Nos anos 90, né, de um povo contra o mesmo povo, no mesmo país, o povo estava tão dividido durante a colonização, foi se dividindo, foi se estratificando, foi tirando tanta raiva um do povo do outro, que se chegaram a matar o vizinho, matar vizinho, professor matar aluno, né, conhecidos matar conhecido por causa de diferença. Eu sou tu, você é Tutsi. E começou a matar, né? Enfim, foi um genocídio imenso, foi uma coisa muito terrível. Eu não vou trazer um pouco essa história, mas só para vocês terem um contexto, porque nós estamos contando, né? E por que que me marcou. Essa conferência foi justamente ocorrer lá em Ruanda, porque que a gente, o pessoal que organizou o evento, percebeu foi o seguinte: se eles passaram por uma situação tão terrível, em 3 meses, morrer mais de 1 milhão e meio, 1 milhão e 300 mil pessoas massacradas, né, por facão, enfim, por todo tipo de arma. Esse povo, eles passaram por um grande trauma, o país inteiro. E hoje, 30 anos depois, quase, como é que eles superaram esse trauma? Que habilidades eles desenvolveram enquanto, né, que eles conseguiram hoje criar mecanismos, criar metodologias de trabalhar as pessoas, as crianças, os adultos, os idosos que venceram esse trauma. Então, eu fui muito interessado nisso. Que metodologia eles desenvolveram para lidar com um fato tão grave que eles viveram? Mas eu vou contar. Você falou de aprendizado. Eu vou citar quatro aprendizados que a Ruanda me marcou e eu carrego comigo. O primeiro aprendizado é que, por mais que depois que eles passaram por um movimento, né, um genocídio tão grande, hoje, para eles superarem, né, virou uma política nacional, que eles entendem que nós somos um povo só. O mais diverso que o povo do Ruanda é, eles são um povo só. Isso eles resgataram da origem, antes da colonização do país. Era um povo só, apesar de três ou quatro etnias diferentes, era um povo só. E eles, né, depois do genocídio, eles retomam isso e falam, né, nós temos que conviver com as nossas diferenças, saber lidar um com o outro. Então, hoje eles retomam isso. O segundo ponto que me chamou a atenção é nunca esquecer. O genocídio ocorreu no país inteiro. Então, em cada cidade, eles criaram memoriais que contam essa história. Nesses memoriais estão preservados histórias, relatos e situações. Por exemplo, eu fui visitei uma igreja, né, perto lá de Kigali, que é o Memorial Nitarama. E quem me levou para conduzir nessa visita foi o Leonardo, um professor que ele vivenciou o genocídio ali, já era um senhor. Não foi fácil ele contar a história do genocídio, mas ele fazia questão de contar, para dizer, olha, eu estou te contando para você também contar para outras pessoas, porque isso não se pode acontecer. Né? Então, esse relato dele me marcou. Esses memoriais é para a gente guardar a memória de um fato para não acontecer de novo. Tem que registrar. O terceiro ponto são os tribunais de gacaca que eles criaram em várias partes do país, que é para responsabilizar os perpetradores. Né? É uma espécie de tribunais, você vai gostar, mano, porque ele tem muito a ver com a justiça restaurativa. Eu me associo muito à justiça restaurativa, que a gente tanto tenta implementar no Brasil, que ainda não avança tanto. Avança em alguns lugares, mas é muito tímido. Mas eu vejo o Tribunal de Gacaca como uma justiça restaurativa. Mas, querendo ou não, esse tribunal colocou mais de 30 mil pessoas na prisão para responsabilização. Então, não tem, como aqui no Brasil a gente fala, né? Precisamos, aqui vivemos, se amamos, anistias no passado. Hoje, a gente luta, não tem anistia para quem comete genocídio. Essas pessoas que estão lá, fizeram algumas coisas com os inumanos, nós temos que responsabilizar de alguma forma. Não podemos viver alguma coisa e deixar. Então, me assemelha isso. E o último ponto que me chama a atenção, de aprendizado que eu trago lá de Ruanda, é que houve investimento, em vez de investir, ah, vamos melhorar a nossa economia, eles investiram, no primeiro ponto, vamos melhorar a saúde mental do nosso povo. Vamos melhorar a saúde, vamos criar mecanismos de convidar a gente, depois desse massacre, quer dizer, a primeira escola de psicologia foi quase em 2000, quase 5 anos depois que eu criar uma escola de psicologia lá. Então, eles tiveram que, a tentativa, ir buscar metodologia de vários países para ver qual que se aplica àquela, ao povo. E hoje tem diversas metodologias, mas parece que a prática narrativa é uma que deu certo, que ajudaram eles a superar os traumas e vem ajudando, né, a lidar em comunidade melhor, enfim. Então, é o investimento deles na qualidade de um ajudar o outro, nesse lugar coletivo de ajudar através. Então, foram quatro aprendizados que eu carrego comigo, que eu acho que o Brasil pode se espelhar em muitas dessas práticas.
Nossa, Raul, que interessante, cara. Cada hora que você ia falando, eu ia visualizando várias coisas. Eu fui no Memorial de Kigali, numa das assembleias da Family, no encontro que nós tivemos. Eu fui, e é de uma. E olha que nós fizemos uma visita rápida, eu e Estela, mas é de uma emoção que ninguém precisa falar nada, você não precisa ler nada. A imagem, né, dos facões, como você representou aqui, as roupas ensanguentadas, é de uma emoção que sem palavras. E aí você falando do que eles viveram, eu pensei tanto nas chacinas, Raul, as chacinas que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, as chacinas de Jacarezinho. Como fica esse povo, né, os moradores dessas regiões após uma situação de chacina, o quanto disso que você trouxe, a gente pode falar, né? Você
Mônica,
é.
lembra na chacina aqui do Jacarezinho, 28 pessoas mortas por uma incursão policial de uma forma
Isso.
violenta. E me recordo que depois eles fizeram um memorial na entrada da comunidade, colocaram, não sei se você viu na televisão, colocaram uma placa
Sim.
com o número de pessoas mortas. No mesmo
E
dia
a
chegou um
polícia
cara,
foi lá e quebrou.
quebrou. Então a gente não
É.
consegue nem honrar as pessoas que morreram, não dá tempo para a gente honrar. Isso
Mas
é a nossa história.
é interessante porque quebraram, porque viram a importância do memorial, né? Por
Todo
isso eles
memorial.
quebraram, porque eles viram a importância. Então, quando você fala, né, o primeiro ponto que você fala, que nós somos um só povo, que é aquilo, né? Eu sou porque você é. Então, eu não sou sozinho. Eu estou numa sociedade, num coletivo, eu sou porque você é. O segundo que você fala, isso é um lema muito que a gente usa muito aqui no, nos movimentos de direitos humanos, né? Nunca esquecer, né? Nunca esquecer. Quem não tem memória não volta para casa, né? Essa é uma frase que a gente usa muito, né? Quem não tem memória não volta para casa. E o poder da história oral, né? Você trouxe isso, o poder de que como a pessoa que com quem você teve contato, acho que foi o professor, que eu te conto para você contar, né? Porque é importante que ao contar a história passa a ser sua também. Né? O poder da história oral é isso, porque você pode não ter vivido, mas ao contar a história, ela passa a ser sua. Os tribunais, né? Que dificuldade que a gente tem ainda com a justiça restaurativa, né? E a dificuldade que a gente ainda tem, e nisso que a gente está vivendo agora, né? Sem anistia, algumas questões não podem ser anistiadas, né? O Brasil está vivendo esse grito de guerra, né? Sem anistia. E é o investimento na saúde mental, que interessante isso, porque o povo mentalmente saudável se reconstrói, né? Você não precisa de uma reconstrução externa, o povo se reconstrói. Não, pontos assim super interessantes. E aí eu quero saber também por interesse próprio, o que que a BTH já está pensando aqui para o Brasil, para desdobrar essas experiências, se vocês já pensaram em alguma coisa, se vocês já estão se planejando, porque assim, você trouxe. Eu estou com muita vontade de a gente saindo desse podcast marcar uma outra conversa com você para a gente continuar. Imagino os planos que você já está fazendo aqui para o Brasil.
A gente trouxe. Mônica, a gente está. Na verdade, eu tenho muito interesse, mas a Terra dos Homens também, de conhecer essas metodologias que ajudaram, né, ou estão ajudando outros países. Na própria Family, a gente tem uns grupos lá, né, tem diversos grupos de trabalho. Um dos grupos de trabalho é o grupo de saúde mental. E a gente tem trocado, né, conhecido um pouco o trabalho da Rita, do Butterfly lá da Índia, a própria Estela do Talher de Vida, da Colômbia, do Chucone lá do México, da Alexandra lá de Paraguai, enfim. São pessoas que têm trabalhos de metodologia interessantes, que pode ser adaptado para o nosso contexto. Eu acho que eu aprendi com o Chest, as práticas nativas, e que já estava sendo executado aqui, de certa forma, pela Lúcia Helena, né? Eu acho que tem a contribuir. E eu apliquei o Time da Vida, que é uma metodologia, uma metáfora que usa o Time da Vida para falar aí sobre as crianças conseguirem falar sobre uma situação difícil que vivenciou, mas de uma forma segura, e ao mesmo tempo falar das suas seus sonhos e habilidades. Então, a metodologia você usa o futebol para falar sobre isso, né? Você vai usar um time de futebol para falar sobre as dificuldades e falar sobre as habilidades. Então, através dessa metáfora, e a gente aplicou isso, eu apliquei lá na comunidade da Mangueirinha, com os meninos, apliquei com os jovens, né, uma parceria com a prefeitura, que está cumprindo medida de semi-liberdade, né? Então, foi bem interessante o retorno que eu não falo deles, mas falo de mim, aplicar essa metodologia. Eu vivenciei mais, saí do lugar técnico, profissional, do consultório fechado, e brinquei muito mais. Escutamos música, falamos poema, rimos, e ao mesmo tempo trabalhando uma questão séria, né, e coletiva. Então, foi uma metodologia muito criativa para falar sobre traumas e falar sobre. Não, para falar mais sobre respostas ao trauma.
Raul, você agora entrando numa, já a gente já terminando aqui a nossa conversa, para esses contatos, essas trocas entre os pares de family, entre os países, você acha que a gente precisa de alguma estrutura diferenciada? Você acha que, por exemplo, um outro membro de family que queira conhecer a experiência em outro país? Você acha que para isso a gente precisa de alguma coisa mais estruturada ou a gente vai de peito aberto conhecer a experiência do outro? O que que você sugeriria aí para a family mesmo nesses intercâmbios de experiência?
Eu gostaria, antes de falar, sobre como que eu aprendi um pouco com o Chest, do trabalho dele, porque aí vai dar um pouco a clareza, até para os membros da Family, os nossos colegas, para a gente entender da importância de ter um investimento para encontros como estes, não só entre duas organizações, mas mais organizações, mas para trocas e vivências. Dizer que, primeiro, antes de eu explicar e agradecer ao trabalho que eu vivi, vivência, dizer que a FEM promove, a gente faz vários encontros, seja pela Family, seja aqui no Brasil, a gente faz vários encontros, seminários, apresentação, né? do meu trabalho, eu estou sempre, quando a gente vivencia isso, a gente conhece uma metodologia diferente, mas muito na ordem do racional. Fica interessante como é que funciona essa metodologia, o Jukone, interessantíssimo o trabalho dele. Estou dando um exemplo, né? Ou aqui de uma ONG aqui no Brasil, né, que também faz um trabalho interessante. Quando a gente vai numa palestra, a gente entende, quer conhecer. Mas quando você tem a oportunidade, né, de vivenciá-la, então foi que eu tive a oportunidade de fazer isso lá em Ruanda, né? Então fui lá conversar com o Jesse e ele, não, peraí, vamos fazer uma atividade conosco. Eu não estava sozinho, estava com outros brasileiros. Então ele reuniu a gente e foi aplicar a metodologia dele, assim, conosco, né? Então você percebe, você tem uma vivência sobre ela, você vê na dimensão muito maior, você compreende aquilo que você escutou ele falando no seminário e vivenciando. Então, acho que as duas formas se comungam. E tem uma frase que, para você ter uma ideia, eu acho que isso é legal também, Mônica, é porque essas metodologias, vamos pensar que nós estamos falando de Ruanda, pelo que eu percebi, nem todas as metodologias europeias cabem, né, cabem em todos os contextos, no europeu ou de outros países. Não quer dizer que eu nem toda. Se eu vou levar minha metodologia para o lugar, não adianta eu querer chegar colonizando, dizer que a minha metodologia é melhor que a sua. Eu tenho que levar algo que seja, que caiba ao contexto dele. Talvez a prática narrativa, de alguma forma, coube, porque lá eles valorizam, e o Chess faz isso muito, valorizar o conhecimento da comunidade, né? O conhecimento, valorização do trabalho em grupo. Então, por exemplo, você tem uma ideia, ele reúne uma criança para contar uma história verdadeira da criança e uma outra para escutar. Essa outra que escuta, ela tem que escrever o que que ela escutou, né, em forma de poesia ou música, o que que recordou ela, aquela história que ela escutou em forma de poesia, para depois presentear. Ou seja, se eu escutei alguém contando uma história muito difícil, eu vou honrar essas pessoas. Eu vou honrar porque ela me contou. Não é fácil alguém contar uma história difícil, então eu vou honrar. Então devolvo uma música, devolvo através de um provérbio, né? Ou seja, isso eu remeto aqui no Brasil, que nós também nós somos uma sociedade diversa, mas que a gente também tem características coletivas advindas dos povos originários ou dos povos africanos no Brasil, que são sempre coletivos, as formas de um cuidar do outro. Mas nós também temos características individuais, que são dos europeus, né, individualizada, ou do norte-americano. Convivemos com isso. Mas quando esse trabalho que eu conheci na Ruanda, que é muito mais coletivo, eles muito mais musicado, ou seja, para a gente, quando a gente tá no, quando eles vivenciam um momento difícil, está percebendo que pessoas parado, voltando, revivendo o trauma, eles cantam música para aquela pessoa, de uma forma de estar junto, de, né, de estar com ela, né, nesse processo. Então, e esse trabalho coletivo é importante, né, a dizer. E para finalizando aqui, uma metáfora, e aí quem está nos escutando, né, é uma forma também de honrar o Chester por isso. Ele diz uma metáfora seguinte: quando você vê uma pedra, quando está arando uma terra, né, você está arando uma terra e você depara com uma pedra, você não a destrói com a enxada, né? E por que isso? Porque uma das coisas que é importante se fazer, o que ele faz muito, ele tira, ele pega, se você, ele separa o problema da pessoa. Então ele pede para uma pessoa, conte uma história, que um momento difícil que você venceu. Agora desenhe um papel, deixe o papel longe de você. Ali está o problema e aqui está você. Então, nessa metáfora da pedra, o que que ele faz? A pedra é como se fosse um problema. Quando a gente consegue nomear aquilo que me incomoda, aquilo que está o tempo todo que eu não consigo expressar, aquilo que está me incomodando, mas não sei expressar, mas quando eu consigo externalizar aquilo que me expressa, nomear, eu consigo enxergar. Então, eu não vou gastar os meus recursos, as minhas habilidades, naquilo que me incomoda. Ou seja, não é, de certa forma, curar, porque o fato já aconteceu. É como outra metáfora que ele utiliza, né? Tem fatos, por exemplo. Não tente lutar contra os fatos, ou contra os pesadelos, mas podemos falar sobre os pesadelos sem ficar assustados, sem nos assustar mais. Então,
Ah,
buscar
interessante.
novas ferramentas, habilidades, novos recursos para lidar com as situações difíceis, né? Sem necessariamente precisar quebrar a pedra. Então, são
Nossa,
metáforas que a gente aprende com ele que nos ajuda.
interessante. Nossa, muito, muito interessante. Agradeço a você, mas agradeço ao chat também por ter te dado essas possibilidades de trazer aqui. Então, muito obrigada, Raul. Muito obrigada por esse momento nosso aqui, um momento para várias pessoas que vão nos acompanhar, né? Porque entre nós, eu quero depois a gente continuar essa conversa, né? Uma pena que podcast é curto, né? Mas é isso, acho que o objetivo do podcast é dar vontade de saber mais, né? Eu acho que esse é o principal objetivo. Então, eu te agradeço muito por você estar aqui, por compartilhar tão abertamente esse momento que você viveu, como você lidou com esse momento, com a sua experiência e como você traz isso para a Terra dos Homens, como você traz isso para o Brasil, respondendo às necessidades que a Terra dos Homens está nas comunidades vulneráveis, onde a Terra dos Homens está fazendo a diferença dessas comunidades, crianças, adolescentes, suas famílias. Então, eu te agradeço muito. Você quer fazer alguma fala final? A gente já está encerrando, já passamos um pouco do prazo, mas você quer fazer alguma fala
Rapidinho,
final?
eu quero ler uma poesia não minha do Emicida, que é um músico, um rapper no Brasil. Eu acho que tem a ver um pouco com isso, com o trabalho que a gente já faz na Terra dos Homens aqui, que se assemelha um pouco, a gente faz um trabalho sistêmico, se assemelha um pouco a esse trabalho de olhar a comunidade, de valorizar. Então, aqui eu vou falar uma pequena frase de uma música do Emicida, a música chama Amar Elo, ou é uma coisa amarelo, né? Mas é Amar Elo. E a final da frase, vou só ler o final aqui da música, tá? Para vocês. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes, que nem deveria estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos, passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir à sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes, é dar o troféu pro algoz e fazer nós sumir. E para finalizar, ele fala assim: acho que você sabe essa parte. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri,
Não morri.
mas este
Mas
ano eu
esse
não
ano eu não morro.
morro. Ano
Muito
passado eu
obrigada.
morri, mas esse ano eu não morro. Obrigado, family. Obrigado, Mônica. Obrigado. Um abraço.
Muito obrigada, Raul. Obrigada a todas as pessoas, a todos vocês que estiveram conosco agora, se juntaram para ouvir esse podcast, Conversas de Cuidado. Temos outras conversas, outros podcasts seguindo na mesma linha. É importante que vocês acessem a nossa plataforma. Para registrar-se, é importante que você se registre como usuário, se você não for ainda usuário. Mas é importante que você nos acompanhe em diversas outras frentes. Family está repito aqui, Family for Every Child está em 38 países. Essas experiências agora relatadas pelo Raul, é uma das experiências. Nós temos uma longa história, temos diversas experiências dos nossas organizações filiadas. É importante que você acesse as nossas redes, procure por Family for Every Child, mas esperamos que da próxima vez você se junte, quem não estiver aqui agora, mas que nos escute e acompanhe as demais. Os demais podcasts que lá estão na nossa plataforma. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima.